Então nós estávamos lá no seu Ananias, o carteiro. Olhem aqui o Ananias. Aqui aparece bem nítido o seu Ananias, ó. Certo dia estava na cidade entregando correspondências. Ele achou no meio dos cartões de Dona Sofia um envelope com o seu nome e endereço. Olha só, ela escreveu para ele. Seu sorriso abriu-se largo de emoção. Quem já viu escrever uma carta para o próprio carteiro, pensou ele. Olhem, aqui aparece o seu Ananias com a carta nas mãos, ele com o chapéu dele, chapéu grená, ele olhando, e a bolsinha de carteiro, ele entre as casas, os prédios pequenininhos da cidadezinha, olhando e se indagando sobre isso. Anotem uma importante lição que tem nessa parte da nossa aula, ok? Os encartes, eles costumam... Como nós vimos antes do intervalo, os encartes não ficam parados, não é? Eles caminham para os vários lados. E como vocês viram ali quando o professor mostrou, olha, agora as palavras aparecem nas nuvens, aparecem na grama, aparecem no lago. E algumas vezes os encartes caminham para direções surpreendentes e para sentidos surpreendentes. Por exemplo, o seu Ananias aqui, ele não imaginava que aquela ação da dona Sofia de escrever cartas para as pessoas, já que a casinha dela estava cheia de cima a baixo nas paredes de cartas, de poemas, ele nunca imaginou que ele fosse alguém que fosse receber uma dessas cartas. É bem típico isso quando se promove encartes na malha intelectiva. A estrutura do pensamento, como o nome já fala, estrutura, ela está organizada. Vocês não precisam acordar todos os dias e reaprender a falar, a dirigir, a escrever. Vocês sabem. Então, quando uma nova informação surge, entra, você não precisa ficar tão desesperado. Onde é que eu vou encaixar isso na minha estrutura de pensamento? Ela se encarrega. Né? Se é uma coisa que tem a ver com você, ela vai colocar num lugar, ou em outro, ou em vários lugares. Ou vai descartar. Assim, por exemplo... Essa ilustração tão surpreendente, não é? Dele receber uma carta dela pelo correio, por que não entregou, por que não fez diferente? É bem típico de uma pessoa que faz encartes somáticos na sua EP. Subitamente, um dia, ela vai pegar um avião e ela que tinha tanto medo de avião, se descobre confortavelmente sentada, lendo numa poltrona, um avião decolando, e só então ela se dá conta. Diz, nossa, eu sempre tive medo de avião. E, no entanto, o avião já está decolando. Outras vezes, a pessoa era alérgica a frutos do mar, a algo dessa natureza. Tá? E, do nada, ela, depois de comer um risoto de camarão, sem saber que havia camarão ali, parecia não ter, ela não havia camarão, só o arroz e uma coloração mais avermelhada. E, quando ela é informada disso, não há qualquer reação alérgica. Isso são os efeitos dos encartes. Ainda que a pessoa tenha utilizado para outras coisas, certas coisas que nem estavam na pauta e na ordem são beneficiadas. Em alguns casos nós temos como rastrear por que isso ocorre, como isso ocorre, para onde se equaciona. Outras vezes não. Outras vezes isso se perde no emaranhado de coisas complexas. E... aqui, ó, aparece na outra página, olhem que linda essa página, toda estampada. Nós temos lá embaixo um pequeno arquivo de parede, no qual uma fita amarra cartões, fotografias, postais, e ali diz, meus 8 anos. E aí aquele famoso poema de Casimiro de Abreu, né? Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes bagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como eram belos os dias do despontar da existência. Respirava a alma inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Casimiro de Abreu. Lindo, não é? Lindo, lindo. Bem, vamos adiante. Na outra parte aparece pela primeira vez o seu Ananias aqui e a dona Sofia. Ela mostrando as flores para ele, ó. E lá na parede, selos e um poema escrito de forma abaulada aqui, ó, como ondas do mar. Mãos douradas a rir, mãos leves e radiosas, semeando a luz e ao vento as papoulas e as rosas. Emiliano Perneta. Bem, na outra folha está escrito a continuação da história. Vamos a ela. Depois de ler o poema várias vezes, seu Ananias guardou com muito carinho. No outro dia, comentou com Dona Sofia: muito obrigado pelo cartão, Dona Sofia. Até agora só tinha entregado cartas, nunca havia recebido uma. Ah, você gostou? Perguntou ela satisfeita. E o que achou da poesia? É linda, Dona Sofia. Quem é Casimiro de Abreu? É um grande poeta, seu Ananias, como todos os outros que estão espalhados por minha casa. Dona Sofia percebeu a alegria e o interesse nos olhos do seu Ananias, pois naquele dia, por várias vezes, o encontrou procurando pelas paredes, no sofá, na geladeira e nas cortinas, poesias de Casimiro de Abreu. É. E aqui em cima, bem no alto da parede, a primavera é a estação dos risos, Casimiro de Abreu. Bem, vamos agora tratar aqui questões importantes e profundas dentro disso que estamos vendo. Quando nós promovemos os encartes da malha intelectiva, esses encartes, uma vez indexados a tudo que está passando na vida da pessoa, eles produzem manifestações. Ou seja, como eles se juntam à pessoa com uma informação dirigida, vontades aparecem, novos vizinhos aparecem, coisas que são condizentes com isso. Quando essa mulher decidiu, vou mandar cartas, cartões com poemas para as pessoas aqui da minha cidade e outras pessoas, porque aqui eu não tenho mais parede para colocar esses poemas e tudo mais, será que ela imaginava que com isso seu Ananias, um querido amigo, ia se aproximar dela, iria até a casinha dela, iria procurar pelas paredes poemas que ela escreveu, sabe-se lá se só para ela, sabe-se lá se só para os outros, ou para quem, ou para um mundo melhor? O fato é que isso começa a proliferar, ok? Isso começa a se esparramar por várias direções, para pessoas, para tudo aquilo que é condizente com isso. Isso funciona para o que estamos vendo, mas também para coisas muito feias, ok, gente? Células cancerosas utilizam muitas vezes o mesmo artifício como maneira de reprodução e outras coisas bem feias. Aqui, claro, estou mostrando para vocês as coisas bonitas, como semear as coisas bonitas de tal forma que elas se esparramem pela alma, se esparramem pelo coração, se esparramem pela vida, ok? E com isso trazendo cada vez mais coisas condizentes com elas, como essas flores que ela mostra aqui, ó, para ele na casinha dela. Bem, na outra página diz: com o tempo, ela foi lhe mandando outros cartões, mas com versos de outros poetas. Aos poucos, ele foi conhecendo cada um deles. Sentia-se emocionado toda vez que recebia um cartão e desvendava os mistérios de suas palavras. Dona Sofia ficava contente com o interesse do seu Ananias e a toda hora o encontrava pelos cantos da casa procurando, lendo, pesquisando. Onde houvesse escrito uma poesia, lá estava o seu Ananias. De tanto escutar elogios sobre sua letra bem desenhada, ela resolveu presenteá-lo com um caderno de caligrafia. Ele ficou tão feliz, mas logo foi assaltado por uma porção de dúvidas. Dona Sofia, qual é o segredo para escrever assim bonito? Olhe, disse ela, é preciso praticar bastante. Mas além de uma letra bonita, o mais importante é compreender o sentido do que escrevemos. Aí fica fácil. Quando queremos, seu Ananias, podemos criar coisas lindas de que nem imaginávamos ser capazes. E aparece aqui na folha, ela já escrevendo, achou mais um pedacinho de parede, onde ela colocou um poema de... E olhem como ela escrevia. Ela colocava bem ao alto aqui, né? Olhem como ela pega o lápis, dois dedos, bem delicadamente, o lápis. Deixaria neste livro toda a minha alma. Este livro que viu as paisagens comigo e viveu horas santas. Que pena dos livros que nos enchem as mãos de horas e de estrelas e lentamente passam. Garcia Lorca. Uma pergunta que eu faço aos meus alunos. Se é a dona Sofia que escreve todos esses poemas, qual o motivo de a caligrafia mudar de uma poesia para outra? Não teria que ser sempre a mesma letra? Poeta dos trópicos, tua sala de jantar é simples e modesta como um tranquilo pomar. Ronald de Carvalho. Então ela muda a letra conforme o poeta, é isso?
Estão todos eles lá em casa.
Uma inspiração.
E qual o motivo dela inverter de um poema como esse do Garcia Lorca, ela colocar na vertical, este outro aqui, ó. Perdi-me dentro de mim, porque eu era um labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Mário de Sá Carneiro. Por que ela coloca enviesado?
Sabe o que eu penso para mim?
É por...
que isso seria
decoração?
Uma maneira não, de não banalizar a escrita.
Ah, de
e
não
aí
banalizar.
Valoriza mais aquilo que tu escreve.
Não emendava.
Ah, sim.
E a pessoa é obrigada, inclusive, a modificar seus.
Microfone aberto, por favor. Sim. Quem quer falar, por favor?
Eu, Madalena.
Sim, Madalena.
Eu acredito que era um ato de criação. Então não era uma coisa, não tinha regras, normas. Ela simplesmente criava de acordo com o seu estado interno, com a sua vontade de colocar beleza nas paredes.
Muito bem. Agora eu vou pegar a resposta da Maria Madalena e a resposta do Gustavo, tá bom? Olha, como nós não temos a historicidade dela, nós não sabemos. Nós temos um trecho da vida da Dona Sofia. Vamos supor que ela tenha feito isso, e eu acho também que ela fez isso por motivos estéticos. Ela estava criando, eu acho que provavelmente, até para tornar mais bonitos os desenhos na parede e tudo mais, ela se soltou e deixou aquilo fluir tal qual a poesia fluía. Eu acho, eu não sei se foi isso que aconteceu. De qualquer forma, deixa agora eu ilustrar o que eu queria... quando fiz essa pergunta, mostrar para vocês. Alguns dos encartes existenciais, eles não precisam ser exatos nas terapias somáticas. Eles não precisam ter uma precisão. Isso vai, eu sei, contra tudo que a gente aprende desde sempre em medicina, em alopatia, homeopatia, acupuntura, massoterapia, no qual a gente procura focos, toques, pontos, especificidades. Nas terapias somáticas, quando trabalhadas pela filosofia clínica, muitas vezes os encartes não obedecerão essas métricas. Eles serão realizados por aproximação e serão realizados de maneira poética, como quem solta as coisas para que a malha intelectiva da pessoa as ordene. Agora aqui nós temos que ter cuidado, porque essa licença, ela não é tão ampla que implique que podemos fazer qualquer coisa, não é? Inclusive, se cairmos num erro deste, nós podemos causar danos muito graves a algumas pessoas. Ou seja, deixa eu mostrar por aproximação como é que isso funciona, ok? Você sabe que a Dona Sofia, por exemplo, tem propensão a escrever poemas e tudo mais. Se você sabe que ela funciona assim, sabe mais ou menos os autores, o estilo, a forma e tudo mais, você vai aproximá-la disso, deixando que a própria estrutura dela se encaminhe de como isso será feito. Quando a estrutura do pensamento da pessoa não está bitolada, cerceada e fortemente coagida por princípios restritivos, é muito natural que, diante de um impedimento, de um impasse, a própria estrutura encontre os caminhos. Exemplo disso, quando faltaram as paredes, ela imediatamente se foi escrever cartões para as pessoas, ou mandar cartas e tudo. E, curiosamente, nas próprias paredes dela, ela encontrou novos caminhos, novos espaços, para além daquilo que ela estava fazendo. Isso é muito corriqueiro, ok? É muito bonito, inclusive, muito inspirador. Quando vocês estiverem diante, vou dar um exemplo bem da clínica aqui para vocês. Você está diante de uma pessoa que passou por várias questões, coluna, teve depois fibromialgia, aquelas coisas que a gente vê no consultório. E você descobriu pela historicidade dela que uma aproximação, por exemplo, com flores, com áreas campestres, rurais, isso a ajuda muito. E só fazer isso faz com que lá a estrutura do pensamento dela escolha quais flores, quais brisas, quais horizontes, quais paisagens vai utilizar para se readequar, restabelecer e se reencaminhar. Basta levar a pessoa para isso. É a estrutura da pessoa que vai lá e vai colher nestes ambientes o que lhe diz respeito. Lembrem que isso aí não será para todo mundo, não será sempre assim. Portanto, nós teremos que saber em quais contextos nós podemos fazer isso com a pessoa. Durante a historicidade dela, muitas dicas surgem. Por exemplo, a pessoa nos diz: ah, doutor, quando eu vou até a praia, caminhar entre o rio e o mar, sabe? Assim, ó, eu fico, parece que eu me liberto e algumas coisas, direitinho elas vêm para mim como tem que ser. Então, se eu preciso de uma gaivota voando no céu para me inspirar, olha, doutora, a gaivota vai estar lá em algum lugar. São dicas que a pessoa nos dá, mostrando que, para ela, esse fenômeno dos encartes somáticos podem funcionar desta forma, ok? Claro que a gente vai pesquisar, a gente vai enraizar, ver se é assim mesmo, se não é o que ela acha e na verdade não é um agendamento, aquelas coisas, né? Tem gente que diz: eu tenho poderes de cura, doutor. Eu, se toco numa pessoa enferma, ela já começa a melhorar. Ele acha que é assim, sabe? Até por essa afirmação dele, quando a gente enraiza, a gente vê que não é nada disso, que são agendamentos, aquelas coisas que vocês aprendem em filosofia clínica. Uma palavra morre quando é dita, dir-se-ia, pois eu digo que ela nasce neste mesmo dia. Emily Dickinson estava aqui na parede da dona Sofia. Olhem que bonita essa outra página, gente, na historinha da dona Sofia, página 24 e 25. Aqui nós temos a parede externa da casinha dela, ó. Lá em cima, um balaustre, um aramado torcido que sustenta uma pequena lâmpada de iluminação externa e muitas coisas escritas. Olha só, ela tem nas mãos, a dona Sofia, um vasinho de flores e o seu Ananias tem num jornal embrulhado também flores. O que está acontecendo aqui? Vamos ver. Ele prestava atenção, deliciando-se com o primor existente de toda aquela casa. Nela havia uma vida inteira de dedicação. Certo dia, finalmente, encheu-se de coragem e fez uma pergunta que estava presa na garganta. Dona Sofia, por que a senhora escreveu poesias por todos os cantos da casa? Ela respondeu: já li tantos livros, disse ela, contemplando sua arte. Tenho medo de esquecer os versos mais bonitos ou aqueles importantes para mim. Então, eu os escrevi por todos os lugares. Assim, estão sempre comigo. Basta lançar um olhar. É sempre bom lê-los novamente. Estão repletos de sabedoria. E olha aqui o que está na parede dela, nessa parte aqui, ó. De William Blake, escritor, famoso escritor, poeta. No tempo de semeadura, aprende. Na colheita, ensina. E no inverno, desfruta. E ali embaixo da janela, onde ela está, do outro lado, sonha, poeta, sonha. Ali sentado, no tosco assento da janela antiga, apoia sobre a mão a face pálida, sorrindo dos amores, dos seus amores, a antiga. Álvares de Azevedo. Olha que coisa, que lindo, né, gente? Bem, Assim, uma questão que eu esqueci de colocar aqui. Anotem, por favor, nos seus caderninhos e folhas. Tem um elemento aqui muito bonito, tá, pessoal? Muito profundo, muito relevante aqui. Quando eu passei agora nessa folha anterior e coloquei para vocês, eu iniciei fortemente contextualizando. Sempre que vocês utilizarem cartas com pessoas e vocês notarem que alguma coisa que a pessoa está puxando muito para o encarte, diz, bom, agora eu quero só ficar prestando atenção na poesia que o professor vai dizer, e todo o resto parece esmaecer, puxem forte a pessoa para os exames categoriais, para a base de localização dela. Lembra os exames das categorias? Onde ela está, com quem ela fala, com quem ela se relaciona, e imediatamente ela desce de novo para a base, onde então vocês fazem de novo o encarte, ok? Senão, quando vocês fazem sucessivos encartes, a pessoa pode ficar fixada nos encartes, só neles, esperando já o próximo poema, o próximo encarte. Não tem problema. Puxem a pessoa forte, como eu fiz agora, para os exames das categorias e as coisas ganham dimensão de novo. Agora, vamos para a próxima página para mostrar para vocês uma questão muito importante aqui. O que nós vemos nessa outra página aqui? O seu Ananias, estupefato, admirado e só focado, hiperfocado nos poemas, estão vendo? Mal aparece aqui, olha, sentado no sofazinho, tem um abajur e o resto é poema por todo lado dele, a cabeça, o tronco, as pernas dele, todo lado dele nós vemos os poemas. E aí vocês têm de... Nossa, aqui tem muitos poemas. Vamos escolher um para ler aqui para os alunos. Cruz e Souza. Que importa que tu fales? Que importa que tu cales? Que importa que tu fales? Que importa que tu rales? Que importa que tu biles? Que importa que tu fales? Que importa que tu files? Cruz e Souza. Outro aqui, ó. Aqui, o Mário Pederneiras. Meu livro é um jardim na doçura do outono e que a sombra macia de carinho e de afago, de luz serena no final do dia. Aí tem tantos lindos aqui, a vontade de ler todos. Mas o que eu quero ilustrar aqui com vocês, até por questão de tempo, agora que já estamos nos aproximando do final da aula, é o seguinte. Podem anotar nos caderninhos. Em algumas ocasiões, vocês podem fechar o cerco só no encarte. Só no encarte, e então deixará de ser um encarte, ok? Quando vocês fizerem isso. Aí a ênfase é total nele, a pessoa foca nele, como eu fiz aqui com os poemas. Você tira todo o resto do cenário e mergulha a pessoa no encarte. Por que um terapeuta faria isso? Para aquilo que nós chamamos de intencionalidade dirigida, um hiperfoco. Okay? Um hiperfoco. Geralmente, quando a gente faz isso na clínica somática, nós utilizamos o elemento do contraste, tá, gente? Nós levamos a pessoa e em seguida a puxamos para fora. A medicação fica extremamente forte. Deixa eu dar um exemplo disso para vocês. É como se a mãe, ao dar para a criança rifocina, ela sentasse antes com o filho e dissesse, filho, sabe que esse remédio aqui não arde? É a coisa mais interessante. Eu sei que antes, quando a mamãe passava em você metiolate, mercúrio, ardia muito. Lembra que a mãe tinha que soprar e dizer, vamos soprar junto, um, dois e... Agora não. Agora, isso aqui, ele não arde nada. Se a gente coloca assim a borrifa e ela mostra num papel para ele e fica só essa espuminha ao redor. Olha só que bonitinho, colorido, nada, não arde nada. E é muito mais forte do que aquilo, tem propriedades antibióticas, anti-inflamatórias, é muito interessante, filho. E ela fez um hiperfoco na medicação. Em seguida, por contraste, ela pode diluir ele em tudo de novo. Pega pelo contexto dele, empurra ele, viu? Lá, depois você vai poder brincar lá nas campinas de novo. A mãe precisa que você traga aquelas roupinhas que ela deixou no varal. E aí você faz isso. Deu um hiperfoco no encarte, tirou do encarte e levou para o mundo de novo. Okay? Essas ações precisam ser coordenadas e elas são mediatizadas pelo conhecimento que nós temos da EP da pessoa no contexto em que ela está inserida. Estou indo muito rápido? Não. Bom, vamos adiante. Dona, aqui tem outra lição muito importante também. Vamos ver aqui o que diz o seguindo texto do livro. Dona Sofia, sorridente, foi relembrando sua juventude, os tempos em que dava aulas. Via o interesse nos olhos de seu Ananias, brilhando como estrelas brilham no céu. Ele tinha a impressão de estar ouvindo sua primeira professora, que lhe dera a conhecer as primeiras histórias escritas. Cada dia, Dona Sofia lhe contava alguma coisa interessante. Certa ocasião, ela falou sobre a importância da escrita para a evolução do homem, que, em vez de se comunicar apenas com sons e gestos, passou a elaborar mensagens mais complexas. Por vezes, Dona Sofia lhe mostrava poemas de estilos diferentes e falava na época em que haviam sido escritos. E de quebra, falava sobre a vida de algum autor ou contava histórias acontecidas naquele tempo. A casa de Dona Sofia havia se tornado para seu Ananias um território de deslumbramento e aventura, uma passagem escancarada para um mundo de mistério e sabedoria. Mas que lindo isso. Cada página é linda. Anotem nos caderninhos, por favor. Porque agora vamos dar outra guinada daqui a pouco. Todo tempo, pessoal, quando trabalhar em terapias somáticas, claro que há exceções ao que eu vou dizer, ok? Mas dentro da filosofia clínica, dentro da nossa atividade clínica, é muito interessante que vocês, e por isso eu escolhi, entre outras coisas, essa obra, que vocês cuidem de sempre colocar nesse roteiro de vida que a pessoa vive as suas questões. Deixa eu chamar, acho que caiu a Josefinha, né? O professor já vai chamá-la de volta. Pronto, chamei de volta a Josefinha. Sempre coloquem esse tratamento medicamentoso, quando ele for muito visível, um encarte visível e tudo mais, procurem sempre diluí-lo no contexto historiográfico, no contexto de vida da pessoa. Isso, claro que tem exceções, claro que tem restrições, claro que tem senões, sim, como tudo mais o que a gente estuda em filosofia clínica. Mas o motivo pelo qual é interessante você fazer isso é que você sempre referencia a vida como um todo, e não a doença, não a medicação, não o encarte que você está fazendo. Nós corremos, sim, um risco grande de sumirmos no horizonte de vida dessa pessoa. Nós que a ajudamos tanto, nós que fizemos tanto por ela, que fomos o terapeuta, que fomos aquele que levou a medicação, que fomos, eu sei, a gente muito provavelmente vai desaparecer nesse universo. Mas o que importa? Você não precisa que ele dê um status para você, que coloque que é isso, né? Que bobagem. O nosso interesse é a pessoa. Se ela vai melhorar, se ela vai ficar bem, pronto, fizemos o nosso trabalho. É para isso que existe o nosso trabalho. Então, quando fizerem esse trabalho de terapias somáticas, como vocês estão vendo aqui na forma de encartes, procurem sempre colocar, referendar esse universo no qual a pessoa está inserida, esse mundo dela, sabe? De tal forma que a pessoa não se deixe prender por outros fatores, como a doença. Ah, eu tenho uma doença. Ou a medicação. Ah, eu tenho uma medicação. Não. Procurem sempre levá-la para esse outro âmbito, esse horizonte maior. Entendem? Alguém não entendeu? Tá. Vamos lá adiante. Aqui, agora nós vamos dar outra guinada muito grande aqui no nosso estudo. Pensando nisso, bom, primeiro aqui vocês estão vendo o que está acontecendo? Ele está olhando. O que é isso que ele está olhando? São fotografias? São quadros? Parecem, né?
A velhinha quando era moça.
A velhinha quando era moça, a Dona Sofia, com cartas nas mãos. Aqui com cartas entre as amigas. Aqui alguém dormindo com o livro no colo. Não sei se era marido dela. Vamos ver, talvez o texto nos explique. Pensando nisso, num dia de serviço, seu Ananias escutou seu Gilberto recitando alguns versos na praça da cidade. No quintal de sua casa, seu Manuel cochilava, olha aqui o seu Manuel, com um livro de poemas no colo. Viu também as irmãs Lia, Leia e Cléia mostrando os belos cartões recebidos de Dona Sofia. Naquele momento, os pensamentos de seu Ananias se iluminaram. Tudo clareou em sua mente. Na rua, na praça, no lar, todos estavam lendo poesias. Sim. Se esparramou. Quer dizer, ele mesmo não conseguia mais levar isso para ele, somente para ele. Agora, gente, nós vamos dar uma guinada grande nos nossos estudos aqui, muito grande. Alguns não vão acompanhar e é natural. Não precisam se preocupar. O professor explica. Olhem, até aqui vocês, como a gente viu na página anterior, aqueles poemas todos eram encartes, não é? E o seu Ananias não era um encarte. Só que depois, quando vocês forem ouvirem novamente a gravação editada desta aula, vocês vão notar, nossa, mas o professor no início nos apresentou o seu Ananias como sendo uma das derivações, porque ela disse, vou escrever cartas tal, entre os que surgiram o seu Ananias. Então o seu Ananias é um encarte? O seu Ananias deixa de ser um encarte? Como saber disso? E aqui vem uma lição muito bonita e muito importante, ok? Olha, há coisas que se tornam encartes e deixam de ser encartes. Há pessoas que se tornam encartes em nossa vida, mas também podem deixar de ser encartes em nossa vida. Isso não destitui ninguém de sua humanidade, não destitui ninguém de seus bens, de suas coisas ontológicas, metafísicas, nada disso. Podem ficar bem pacíficos quanto a esse tipo de questão. Quando você vai a um hospital e faz uma oração por alguém que está muito enfermo e a velhinha se sente melhor, você e sua oração podem ter sido um encarte na vida da velhinha. Isso, em alguma maneira, diminui ou faz você menos do que você é? Não. Naquele momento, você foi uma mediação para uma pessoa se sentir melhor. Qual é o problema de ser instrumento, muitas vezes, para os outros? Olhem, o sujeito se casa de novo, ok? Aí, a moça se casa de novo. Aí o rapaz diz assim, hoje eu preciso levar a minha ex-esposa lá numa vernissagem que vai ter, porque o nosso filho não sei o quê. E essa nova esposa fica tomada de ciúmes, de cólera. O quê? Tu vai sair com aquela bruxa? Tu não vai sair com aquela tua ex-esposa, não sei o quê e tudo mais. Se essa mulher entendesse o que são as mediações, os fenômenos dos encartes, como alguns de vocês já estudaram em filosofia clínica, vocês saberiam que ela teria que ter muito mais gratidão por esta ex-mulher do que qualquer outra coisa. Foi graças à ação desta ex-mulher na vida deste, que agora é marido dela, foi graças à vivência que ele teve com esta ex-mulher, que ele se tornou esta pessoa que agora ele ama, entre outras coisas. Então, no mínimo, ela poderia ser grata a essa ex-esposa dele. Você, puxa, que bacana, você o preparou para que num futuro eu aparecesse na vida dele. Sabe lá, se você não existisse, se eu ia gostar desse homem tal qual ele é hoje. Ou seja, aquela ex-esposa serviu de mediação, serviu de encarte muitas vezes. Ou seja, de ponte. Ela, com a existência dela, auxiliou este homem a se tornar melhor existencialmente. Nem sempre é assim, vocês sabem, de tal forma que agora ele possa viver em paz e feliz. Se entendêssemos isso, compreenderíamos que muitas vezes nós fomos encartes para pessoas, nós servimos de mediações para pessoas que também serviram para nós. Isso é vida, é assim. Portanto, aqui quando o seu Ananias agora observa essas pessoas todas beneficiadas pela poesia, ele pode ter sido um encarte. Ele pode ter sido uma mediação. Ele pode ter sido algo menor para que algo maior surgisse. Qual é o problema? O que restringe muito essas ações são esses caracteres volitivos da nossa época, as vaidades pessoais, o glamour em torno de um eu que precisa ficar debaixo de um holofote. essas bobagens existenciais que tanto fazem prejudicar a alma humana, ok? Quando vocês usarem encartes existenciais na clínica, lembrem que às vezes o encarte somos nós. Certas pessoas precisarão de nós como encartes na vida delas. Aqui estamos chegando ao final da história, temos só mais duas páginas. Aqui depois tem toda a citação bibliográfica, ó pessoal, todos os livros que foram usados, é muito bonito. Então deixa eu chegar aqui ao final da história com vocês. Tentando organizar a grande concentração de ideias em sua cabeça, ele deu meia volta e foi direto à casa de Dona Sofia. Isso aqui, ó, tentando organizar a grande concentração de ideias. Se você parar para pensar, para então, professor, o que é um encarte, o que é uma mediação nas terapias somáticas, você pode ficar como o seu Ananias ficou aqui, cheio de ideias e elucubrações, pensando, nossa, mas espera aí, deixa eu separar isso daquilo. O que importa? Muitas vezes isso não fará diferença. Se você tem no seu horizonte o palco do método, do fundamento e o que houve de um modo geral, essas especificidades, às vezes, elas só vão atrapalhar, não vão ajudar a gente em nada, tá? Cuidado com isso, então. Ele deu meia volta, olha o que ele fez para se reorganizar e se situar. Voltou para a base categorial dele. Deu meia volta e foi direto à casa de Dona Sofia. A velocidade quebrava o silêncio da subida. Pouco depois, estavam conversando no jardim. Dona Sofia, a senhora sabia que todos os moradores da cidade agora gostam de poesias? Que notícia boa! Mas como o senhor ficou sabendo disso? Perguntou surpresa com a novidade. É porque eu vi várias pessoas lendo poesias e ouvi outras recitando e outras ainda comentando. E olhe, Dona Sofia, que não foi a primeira vez, explicou radiante. Acho que a senhora, com seus cartões, encheu de poesia o coração de todos. E aí aparece uma página cheia de poemas que, por questão de tempo, nós não temos como ler. A casinha dela pequenininha aqui no sopé, no alto da montanha, e todo o resto aqui, ó, parede com folhas e poemas e poemas e poemas de Castro Alves, Gonçalves Magalhães, Anônimo, Flor Bela Espanta, Machado de Assis e muitos outros. Chegando ao final da história, então, realmente, as poesias tinham encantado a cidade. Todos ficaram felizes em receber e ler os versos que lavavam a alma. Alguns liam mais, outros menos, mas Dona Sofia não tinha palavras para expressar sua alegria ao saber que todos liam os poemas. Voltavam a ler, mostravam para parentes e amigos. Alguns relembravam versos que haviam decorado na juventude. Muitos reliam livros esquecidos nas prateleiras. Outros ensaiavam colocar no papel seus sentimentos mais profundos. Engraçado, estive pensando. A senhora sempre manda vários cartões, mas eu não me lembro de lhe trazer uma única correspondência. Aliás, só trago contas. Aqui tem uma questão muito bacana, ok? Primeiro vou ler para vocês e depois vamos ver isso com calma. Engraçado, disse o senhor Ananias. Estive pensando, a senhora sempre manda vários cartões, mas eu não me lembro de lhe trazer uma única correspondência. Aliás, eu só lhe trago contas. Olhem o que ela fala. Realmente, já faz muito tempo que recebi uma carta. E por que continua mandando cartões? Eu faço isso porque eu gosto, seu Ananias. Eu não espero respostas. E nunca se cansa de escrever? Não, eu nunca me canso. Principalmente agora, sabendo que todos os moradores passaram a gostar de poesias, tenho de continuar, pois sei que em alguma casa vai ter alguém esperando um versículo. Essa sua notícia foi uma ótima correspondência. 10. Por favor, anote. Essa sua notícia foi uma ótima correspondência. Perfeito. Fecho de ouro na obra da Dona Sofia. E aqui vocês têm um restinho das pessoas se aproximando e o que muda na vida dela. Mas eu quero terminar ali com aquela frase. Esse livro, A Caligrafia de Dona Sofia, por um motivo. muitas e muitas pessoas, num patamar horizontal que nós vivemos de autogenia, elas funcionam por um trânsito de expressividade no qual a mesma rota que leva traz. Não é assim para todo mundo, ok? Mas vamos supor, há pessoas que dizem, ah, eu faço isso, mas eu não espero gratidão, eu não espero agradecimento e tudo mais. E é mentira. Tanto é que alguns falam isso, que quando enraizado surge como uma queixa. Quer dizer, a pessoa fez sim para receber um agradecimento, fez sim para receber um dado de gratidão e outras coisas, o que não invalida a ação e não diminui em nada. Não há nada demais em você dar um presente e querer receber um obrigado, querer receber uma gratidão do outro lado. Isso não é errado, gente, não é feio nem coisa alguma. A maneira como isso é feito é que às vezes torna tudo muito feio. Sabe, o fato de você mascarar, não, não quero agradecimento, e aí a pessoa não te agradecer, e você fica magoado, e ah, nesse mundo não adianta a gente fazer nada, todo mundo é ingrato. Quer dizer, aí ficou feio tudo, né? Outras pessoas, no entanto, elas, ao fazerem para o outro, já fazem para elas mesmas. Elas funcionam por expressividade dessa forma. Ou seja, a Dona Sofia, ao escrever a poesia para os outros, já recebeu como carta deles a boa notícia de que eles gostaram, como termina ali a obra. Ou seja, para ela, as cartas, para o seu Ananias, ela nunca recebeu cartas. E para ela, existencialmente, ela recebeu cartas a vida inteira agora dessas pessoas. Milhares de cartas. Essas cartas diziam, nós gostamos do que a senhora fez nos mandando cartas. Eu sei que isso não é fácil para alguns poderem entender, mas para aqueles que entendem e vivem isso, a vida é um manancial impressionante de possibilidades, de horizontes infinitos, ok? Porque essas pessoas, cada vez que elas sorrirem para alguém, cada vez que elas fizerem uma boa ação para alguém, elas recebem isso, o mesmo que elas estão fazendo, elas recebem, às vezes, proporcionalmente, muito mais. E mesmo sem querer, viu? Mesmo não esperando nada. É porque na expressividade delas, elas funcionam assim.